Olá, pessoal! Estamos começando mais um Semana Tricolor, como sempre, às segundas-feiras, passando a limpo, né, o que aconteceram nos últimos dias do Tricolor e o que vem a seguir na Semana Tricolor, com apoio de saopaulomania.com.br, né? É na São Paulo Mania que você vai encontrar os principais produtos do Tricolor, inclusive os novos uniformes, os novos produtos da New Balance. Daqui a pouco a gente vai contar para você, tem esqueminha legal, tem aí um código bacana, tem um cupom legal com desconto, né? Você vai curtir demais, preste atenção. Você que começa a assistir agora, como eu disse, a gente vai falar de todos os assuntos do Tricolor, a gente vai debater e, acima de tudo, trazer a sua mensagem. Então participe aí, coloque a sua mensagem no chat, tá bom? E se você puder colaborar, colabore também com o nosso super chat, tá? A gente vai ficar bem contente. Não esqueça de deixar o seu like. Lógico, se você estiver curtindo o papo, deixa o seu like. Quanto mais likes a gente tiver, mais a plataforma do YouTube vai recomendando essa transmissão para pessoas como você que amam o São Paulo. É isso aí. Momento que, de repente, não é dos melhores para quem ama o São Paulo. São Paulo há 4 jogos que não vence uma. 12 pontos, apenas 2 conquistados. E eu vejo aqui na pauta da produção, tá aqui. É, São Paulo em queda livre. É tão trágico assim.
Eu fiquei um pouco assustado.
Eu fiquei assustado, agora vi São Paulo em queda livre. Mas como? A gente estava em terceiro, agora está em segundo na tabela.
Exatamente, o resultado favoreceu o São Paulo na derrota do São Bernardo diante do Santos.
É.
Isso deu um respiro. Boa noite a todos, prazer estar aqui com todos vocês. Quero saber tudo sobre a sua viagem, quanto a minha também. A gente estava falando de tênis, né, aqui. Mas enfim, vamos falar de futebol, que muito assunto pela frente, né? Não, não acho que é queda livre, não. Eu acho que é um balanço, vai. Um balanço, sabe quando balança? Lança, mas não cai. É.
Ok.
Assim eu espero, né?
Pelo menos. Um navio em alto mar, assim, exato, passando por uma tempestade, exato, chacoalha um pouco.
O que tal. É bom também, tá? Porque é nessas horas que a gente consegue ter a percepção de algumas coisas que podem melhorar e tal.
Turbulência.
Exato.
Turbulências. É isso aí. Boa noite, Daniel Perrani, o maior viajandão aqui da turma.
Boa noite, amigos. Gostaria de saber se vocês já comeram guanaco.
Como?
Guanaco.
Guanaco?
Não.
Sabem o que é um guanaco?
Não.
Não.
É uma lhama chilena.
Putz.
Lá da Patagônia. Parece uma lhama.
Mas você usou preservativo.
Não, maravilhoso. Não, 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 não. É a comida de verdade, cara. Não é aquela comida. Não é a comida sexual. Peraí, pelo amor de Deus, gente.
Não sei, né?
Ó, a Renata tá vermelha, coitada.
Eu tô roxa. Não, mas posso falar? Fica à vontade.
Não, só pra avisar
mas
vocês.
Mas porque gosto é gosto, né?
Claro.
É. Voltei de viagem,
né?
Porque
eu respeito todos os gostos. É.
Fui fazer um passeio maravilhoso, recomendo a todo mundo. Como é que a gente começa um programa dessa maneira?
Você tá roxo também.
A gente não tem como começar o programa dessa maneira, né? Deixa eu voltar um pouquinho. É, voltei do Chile, não assisti o jogo de ontem ao vivo, mas quando o Senna falar a opinião dele sobre o jogo, eu vou falar a minha versão do jogo, que foi uma versão diferente. Eu assisti o VT já sabendo o resultado.
Tá.
Então, acho que eu tive uma percepção um pouco diferente de todos que viram ao vivo e que, meu, nossa, eu vi gato, cachorro e guanaco. O pessoal falando demais, né, do jogo, do desempenho do São Paulo. E é por isso que eu fui o autor desse queda livre, né?
Então parece que nós temos aqui visões diferentes desse jogo de ontem. Sim, talvez, sim, assim, a visão mais ácida seja aqui do Ricardo Senna. Ah. Fala, Senna, você que inclusive esteve lá jornalisticamente, não esteve lá como São Paulino, esteve jornalisticamente.
Isso.
Com a sua camiseta preta.
De preto no brinco de ouro, né? O pessoal olhar feio. Mas eu acho que assim, o jogo no todo, assim, tentando fazer um resumão da partida, eu acho que durante o primeiro tempo, São Paulo criou bem. Eu gostei da escalação. Acho que a escalação foi boa. Primeiro que tirou o Luciano do time. Para mim é o ponto nevrálgico ali. O meu ponto de crítica mais ácida é o Luciano titular. Então acho que tirando ele do time, o time deu uma melhorada. O Michel Araújo ali e tal. O meio de campo ficou mais móvel, mais...
O Michel Araújo funcionou bem, né?
Funcionou legal, puxou bons contra-ataques. O São Paulo criou um bom volume de jogo. Era o que eu queria ver. Falei, bom, depois de uma semana de treino tem que ter alguma evolução. O time criou. Pecou demais em finalizações, né? O Ferreirinha teve umas três oportunidades, duas ele, uma ele chutou bem, passou raspando a trave, duas ele chutou muito mal. O Calleri perdeu um outro gol também, fez o de pênalti. Então assim, ali tava tranquilo, dava para entender ali que o São Paulo ia ganhar o jogo, o Guarani tava acuado e não oferecia perigo.
Teve primeiro tempo era para ser... Vai, falando do comentário ao vivo quando eu comentei, era para ter terminado 2 ou 3 a 0.
Sim. Tranquilamente.
Não seria, né? Nada injusto. Seria nada injusto. É. Teve um lance de perigo que o Rafael se chocou lá com o jogador do Guarani, mas nada demais. Aí a gente toma um gol de bola aérea, numa defesa que não é a titular, né? Tem que se ponderar isso também. Mas uma bobeira, gol, fim de primeiro tempo, a gente pensou, bom, tá controlado, São Paulo vai pra cima e vai legal. Ele já volta no segundo tempo com o Lucas e com o Bobadilha. E aí, num primeiro momento, eu falei, puta, ele tirou o Eric. Por que ele tirou o Eric e não o Ferreirinha?
Que foi um baita primeiro tempo, na minha visão.
Sim. E vai bem.
Não sei a de vocês.
Também. Só que aí, depois, foi falado lá que o Eric não jogaria o jogo inteiro e nem o Lucas. Então, a opção era jogar meio tempo com cada um. Beleza, tudo bem. Quando entrou o Lucas no meio, que é o que eu sempre falo, pô, eu gosto de ver o Lucas ali no meio. O São Paulo foi bem. O Lucas puxou contra-ataque, estava até legal, só que o São Paulo não voltou com a mesma intensidade no segundo tempo. O volume de jogo não era igual. E aí, pareceu que o São Paulo estava meio que naquela assim, a hora que a gente quiser, a gente faz o gol. E aí, o Guarani começou a chegar. Quando foram feitas outras alterações, e de novo o ponto da minha crítica para o Carpini, que é botar o Luciano no meio. Aí, desandou. Porque o Lucas foi para a ponta esquerda.
Perfeito.
O Luciano ficou no meio jogando mal de novo. Não armou nada. O time começou a insistir no Chuveirinho, que não vinha fazendo.
Que muito insistido pelo Rato. O Rato entrou até com uma dinâmica interessante.
Entrou bem, eu achei entrou bem.
Dominando bem.
Sim.
Né?
Sim.
Às vezes até um pouco fominha, que às vezes eu vi o Igor Vinícius ali querendo passar para receber.
Pedindo.
É. Mas ele insistindo muito no Chuveirinho. É. Embora ele tenha entrado bem.
Bem.
Sim, sim. É. Só que aí me parece que o time se perde quando o Luciano vai pro meio. E aí começa a insistir em cruzamento.
Então, né? Foram 23, né, cruzamentos. Muita Eu acho coisa. Que isso diz muita coisa, principalmente sobre a falta de criação no meio de campo. Que mesmo com a entrada do Luciano e do Lucas, o Luciano a gente sabe que não funciona. Eu, pelo menos, não consigo ver o Luciano... como meia clássico mesmo, porque eu acho que não é nem a dele. Agora, o Lucas, eu acho que tá muito sem ritmo. Apesar de tentar, se atrapalhou muitas vezes. Sim. Até o Pablo Maia tava um pouco atrapalhado ali no segundo tempo. Eu não sei se vocês acharam também. Até falei no rádio. Não, o Pablo Maia é um jogador extremamente regular. Ontem ele não foi. É. Né? Então achei o São Paulo um pouco confuso, mas por quê? Porque é um time que, né, com jogadores reservas, os titulares que estavam de fora voltando. Agora, eu sempre bato nessa tecla, né, e cada um tem uma opinião em relação a isso. Se você tem os caras à disposição, por que não jogar, começar com o que você tem de melhor e depois você poupa? Não sei se vocês pensam dessa forma. Pode ser que você faça o contrário e dê certo.
Então, mas... Renata, mas talvez o melhor era o Eric começar e não o Lucas. Porque o Eric está em melhor condição do que o Lucas. O Lucas está muito mais tempo fora do que Sim. o Eric. Então, acho que nesse caso aí, que é um ponto principal... deixa eu só falar para vocês, eu não vi o jogo ao vivo, então eu não...
Mas nós estamos curiosos com a sua impressão do videotape.
Exato. Não, eu vou explicar um pouco. Eu cheguei em São Paulo 10h30... Primeira coisa que eu fiz quando bateu a roda no aeroporto, a roda do avião no aeroporto, foi ligar o 4G para ver o resultado. Eu vi 1-1 e falei, putz, com certeza tem gente lá chiando.
E vou te dizer, podia ter sido 2-1 para eles.
O Rafael salvou mais uma vez.
E aí, Sombra, Renata, eu vi o jogo inteiro, de madrugada... já sabendo do resultado. E a minha impressão foi o seguinte, tirando os nervos exacerbados que a gente tem quando a gente vive o momento do jogo, eu achei que o São Paulo no primeiro tempo jogou bem. Eu achei Sim. que o São Paulo no primeiro tempo podia ter resolvido o jogo, não fosse a incompetência da finalização. Aí eu vi um São Paulo parecido com o do Diniz, eu vi o São Paulo parecido com o do Rogério Ceni. O do Rogério Ceni, nem tanto, porque o do Rogério Ceni ele cercava muito e não chegava muito no gol.
Faltava Mas
o
do Diniz,
eu não sei se vocês lembram, o do
Bastante
Diniz...
Bastante triangulação, chegada de linha
Chegava até o gol e não fazia os gols. E aí o Diniz tinha que ir pro pós-jogo para explicar por que os jogadores não acertavam o gol. E isso, para mim, eu enxerguei ontem. O Carpini teve que ir pro pós-jogo, porque todo técnico tem que ir pro pós-jogo, para explicar uma deficiência técnica do jogador.
Que o Caleri
falou. Não é possível.
Falou.
É, o Caleri foi sincero. O Caleri falou, o momento agora é a gente calar a boca e trabalhar. Então, isso para mim foi o meia-culpa dos próprios jogadores, principalmente os de ataque. Ele falou por ele, pelo Eric, principalmente pelo Ferreirinha.
Sim.
Né?
Porque eu acho que assim, você tem... Claro, existem as críticas, todo mundo tá muito na bronca com o Carpini por conta de algumas questões de jogos passados. Mas, por exemplo, nesse eu acho que assim, a culpa ela tem que ser repartida. Não dá pra jogar só no treinador,
claro.
Não é feito uma nada. Tipo,
mas agora você acha que daria pra jogar alguma culpa no Carpini nesse jogo?
Os caras perderam tanto gol no primeiro tempo.
Mas tem muita gente fazendo.
Nossa, o que eu vi de fora Carpini...
Nesse jogo eu não consigo.
Na internet. Então. Não, o que eu vi de fora Carpini nas redes sociais, sim, em diversos posts, falei, cara, jogador perde 4 oportunidades só no primeiro tempo e aí você... Sei lá, culpa o técnico, eu não consigo entender esse tipo de coisa.
Eu acho que o pós-jogo foi a frase do Caleri, gente.
Sim.
Se a gente tivesse matado o jogo, ele fala, em outras palavras, se a gente tivesse matado o jogo, não teria a impressão de 95% da torcida era de que o São Paulo tinha voltado, resgatado, carpinismo, essas coisas todas que se inventam Quando o time tá bem, quando o time ganha uma Supercopa, quando o time vira, ganha eliminando um tabu no Itaquera. Isso tudo aí era carpinismo. Quando a bola não entra, aí a gente recorre sempre ao treinador.
Culpado, né? Sim, tem que achar um culpado.
E no segundo tempo, Senna, a coisa desandou porque, poxa, o Eric realmente... Eu imaginava que seria isso, o Eric não ia jogar o jogo todo, apesar de ter ido bem no primeiro tempo, ter dado esse volume de ataque, que era o que a gente precisava. Eu também gostei da escalação, abriram cada um de um lado.
Teve tabelas e triangulações,
sim,
pelos lados.
É. Sim, e com os laterais, foi bem legal, assim, sabe? Tipo, foi assim, pô, não foi um espetáculo, mas não foi um jogo mediano do São Paulo.
Foi um jogo
e aí no segundo tempo cansou, o Rato entrou bem, mas não está na sua plenitude. O Lucas visivelmente não está na sua plenitude. E principalmente, tem 3 jogadores que, assim, eu senti, vendo o jogo sem emoção, que estão cansados. Wellington,
Pablo Maia
e Caleri. Os 3 jogadores...
Que são os que mais jogam.
Que são, coincidentemente...
Que
não, sem coincidência nenhuma, são os que mais jogam. Eles estão... Daqui a pouco eles viram fio. E se eles virarem o fio no mata-mata, aí que a gente vai...
E são os que dançar. Não têm um substituto nem perto, né? Ali a altura, eu digo. Exato. Então isso pesa.
Agora você vê. Como são as coisas. Vamos pegar só a partida do Guarani. Vamos esquecer o que o Carpini vinha fazendo, os últimos resultados. Vamos pegar o jogo em si. Se o São Paulo faz 2-0, 3-0 no primeiro tempo, era um jogo ganho. São Paulo ia até fazer as suas trocas no segundo tempo, administrar, etc. e tal. A impressão, inclusive, sobre o treinador seria a mesma. Seria diferente.
Diferente.
Não que todo mundo esteja culpando o Carpini. Ontem, no meu canal, fazendo um pós-jogo, eu botei lá no YouTube uma enquete. O resultado de hoje é uma culpa de quem? É dos atletas? É do Carpini? Ou... uma culpa das circunstâncias e do processo. Meio a meio, cara.
Tudo.
Super meio a meio. Entre atletas e Carpini.
Ah, não foi da circunstância?
Não, foi a menor parte.
Que foi 12, exatamente o que o Carpini atribuiu no pós-jogo. A circunstância. Ele falou.
Então, mas quando eu coloco ali circunstâncias, eu coloquei no sentido, e até expliquei. Olha, é o processo. O cara tava sem os melhores jogadores... muita gente voltando, não teve tempo de treino, sabe? Tudo que envolve um início de trabalho, a circunstância, envolve isso. Não só circunstâncias, tipo, perdeu o gol. Porque se você coloca assim, as circunstâncias de perder gol, então a culpa é dos jogadores.
Sim.
Né? Mas foi bem meio a meio entre a Carpini e jogadores ali. Mas a gente não pode esquecer que, assim, não dá pra isolar o jogo do Guarani. Principalmente porque nós não tivemos essa pauta ainda, a gente não teve oportunidade. Na semana passada, a entrevista do Muricy para o Arnaldo e para o Tirone, na minha visão, ela foi bombástica. Vocês assistiram?
Assisti. Alguma coisa só em relação ao Rames,
eu
né?
Eu assisti, mas eu tenho algumas ponderações aí. Que eu acho que assim, por mais que o Muricy tenha razão em praticamente tudo que ele falou, de ah, dá pra escalar sim, dá pra fazer isso, você não pode assistir no jogador que tá queimado com a torcida.
Você concorda que ele fez muitas críticas, sim. Inclusive num trecho que ele fala, nós estamos jogando errado aí.
Então...
A gente tá vindo errado. Ele falou, os últimos jogos nós estamos trabalhando errado. Ele falou, tá espaçado o meio de campo, tá verticalizando, pra verticalizar tem que saber fazer o negócio direito, tem que esperar os jogadores chegarem. Fez várias críticas, isso. Né?
Então, ele tem razão em praticamente tudo que ele falou. Mas pra mim foi um gol contra do Muricy. E por que que eu acho? Porque assim, você expor isso numa live, na mídia, para um treinador que ele também ajudou a colocar lá, ele ajudou a escolher, é um meia-culpa. Porque ele também é responsável por isso. Porque é o seguinte, o que eu acho? Para mim, o Carpini é uma aposta muito arriscada num ano de Libertadores. Isso eu falava desde o momento que ele foi...
Acho que todos aqui concordam com isso.
Acho que é unanimidade.
Ou não.
Né?
Sim.
Não é, talvez era o nome disponível, mas talvez não fosse uma aposta.
Então, na verdade, eu acho que uma aposta fora do timing, pela situação do ano.
Exato.
Né?
Então, assim, já que não tinha ninguém e você optou pelo Carpini, eu acho que tem que ter um respaldo pro trabalho dele para pelo menos ele mostrar um trabalho, um tempo de trabalho. Quando você, membro da diretoria, vai numa mídia ou vai numa imprensa e joga e detona e joga tudo nas costas do treinador, pra mim é um gol contra. Você tá expondo o cara, você tá quebrando uma hierarquia lá dentro e você tá abrindo uma brecha pra que o elenco comece a questionar também o treinador.
Mas tá quebrando hierarquia? Ele, ponto de vista tecnicamente falando, até comenta, olha, quem chegou e deu aval, falou, não, é o cara, vamos colocar o cara, etc e tal. Dentro da entrevista, inclusive, Renata, que você talvez não tenha assistido inteira.
Não.
O Muricy, ele fez várias críticas. Falou assim, puta, hoje o futebol tá tudo quadradinho, meu. Não adianta ficar, olha, as críticas, cara, é indireta, mas é direta. Meia na ponta. Meteu o pau.
Sim.
Então. Ou seja, a gente via o Galoppo jogando na ponta.
E o Galoppo não tem jogado, né?
Nem tem jogado. Aí, ele falou assim, um cara como o Rames não pode ficar de fora.
Mas aí eu acho que essa questão do Rames, vamos pontuar uma por uma então, já que a gente está discutindo.
Já a gente
eu acho que a questão do Rames não passa pelo Carpini, né?
Então, mas ele já tinha dado uma outra entrevista anteriormente no Nilson César, meio que falando
Muricy?
Assim que...
Muricy.
Que é tipo, é o treinador que escolhe. Então assim...
Ah, então o Dorival também não queria, né?
Então... Mas aí que tá. Pra mim, eu acho o seguinte. Se você tem um funcionário, você tem total razão de cobrar o cara. Se o cara tá fazendo coisa errada e tal, beleza. Chama o cara numa sala, conversa com ele em particular, porque você vai expor ele. Eu acho que do jeito que foi feito, o Muricy tem razão em tudo que ele falou. Mas do jeito que foi feito, sim, pra mim, tá errado.
Porque okay. A inquietação em relação ao Rames, só pra terminar, ela começou com o Dorival, não foi com o Carpini.
Claro.
Eu acho que quando o Carpini chega, a situação já tava ruim.
Sim.
Porque ele ele tava infeliz por não ter jogado a Copa do Brasil. O Carpini não participou de nada.
E teve um outro momento em que, questionado, mas o Carpini chama você pra conversar, o Muricy fala, já chamou mais.
Ixi. Então.
Detonou o cara.
Exatamente.
Então, a gente não pode abdicar de analisar o todo. Ontem, culpa não é do Carpini. O ontem realmente não era. Mas, assim, e o todo? Como vem esse relacionamento lá dentro? Porque também teve uma entrevista coletiva recente do Carpini. Eu falei, eu tenho minhas convicções, embora até internamente as pessoas discordem, mas todos remam para o mesmo lado.
Que é um ecossistema, né? O São Paulo é um ecossistema.
Exato.
Na época do Muricy, só para pontuar para você, na época do Muricy era menos ecossistema. Era mais o técnico mandava mais,
certo,
do que o ecossistema do CT da Barra Funda.
Quem marcava ele era o Juvenal. Então,
teria o Muricy dado essa entrevista com esse propósito? Foi espontâneo? Desabafou na hora? Foi tipo assim... Algo combinado com a direção, vai lá e dá umas agulhadas lá no Carpini para ele sentir que é coisa. Quando o Muricy, indagado a respeito da pressão da torcida sobre o Carpini, Ele não protegeu, não.
Mas ele, eu não consigo entender. Você sabe
o que o Muricy falou? O Muricy falou, meu, é técnico do São Paulo, tem que estar preparado para a pressão, aqui não é fácil não, aqui é trabalho, aqui tem que ganhar mesmo, sim. Se não ganha o bicho pega, a coisa é difícil. Não passou pano não. Então, tipo assim, não, tem que ter calma, o trabalho,
pra,
lá, lá.
Pra
você
mim,
assistiu.
Então, para mim, eu acho que assim... Foi muito mais assim, ela foi muito mais agressiva e direta em relação ao Carpini e eu acho que ela é ruim ao ambiente eu do
também
São Paulo.
Acho.
Porque assim, o que eu vejo dali? É, você deu aval, você trouxe, você foi assim, condizente a conivente ou condizente tal a ele vir. Beleza.
Não, ele foi ativo na chegada do Carpini. Ele não foi conivente.
Uma das vozes a trazer o
Carpini. Ele foi a voz que trouxe o Carpini.
Mais ainda, então, a responsabilidade. Porque, assim, você vai lá e dá o aval. Na primeira crise que tem, no primeiro momento ruim, você atira contra o cara? Pra mim, eu achei que, assim, o Muricy foi no mínimo.
Eu concordo com concordo com o Senna.
Eu também.
Principalmente.
Isso faz parte da estratégia.
Então,
mas então.
Eu escrevi isso no Twitter. Dessa seguinte forma, só complementando.
Vamos fritar.
Dá até a impressão que foi arquitetado quando eu escrevi no Twitter. Sabe aquela coisa de, Luxemburgo? Eu ganhei o jogo. Empatamos. Ah, quem perdeu foi vocês. Eu tô limpando as minhas mãos. Pra mim, é muito errado. É tipo o Leco. Lembra quando o Leco deu uma entrevista, acho que foi do Rogério Ceni, quando caiu? A diretoria não tem responsabilidade alguma no que aconteceu?
Foi então, Defensa e Justiça, não foi? Logo
acho
depois?
Que foi, acho que foi. Pra mim foi igual.
Mas eu concordo com você.
Mais Muricy, mas isso aí pra mim foi
eu igual. Eu acho que, assim, até pelo fato dele ter participado da contratação, mais que qualquer outra pessoa lá dentro, e até pelas palavras do Carpini quando ele chega, pô, tô aqui pra aprender com o Muricy, que pra muita gente, não precisava falar isso, eu acho que qual é o problema de falar isso? Realmente o Muricy é um cara que conhece o São Paulo como poucos, né? E assim, eu acho que acaba expondo mesmo. E o momento não é para isso. Sinceramente,
claro,
não tem necessidade.
Se vocês lembrarem, o Muricy nunca dava entrevista. Nunca. A gente até conversou aqui.
Reclamava.
Reclamava.
Cadê o Muricy?
Qual
né?
era
Todo
a função do Muricy? O que o Muricy faz no CT? O Muricy tá lá só de enfeite, sabe? É escudo da diretoria. A gente sempre falou isso por quê? Porque a gente não tinha nenhuma visão do que o Muricy fazia. Aí, de repente, o Muricy começa a falar. E nessa entrevista do Arnaldo, vocês também têm que concordar que podcast é um programa longo de rádio e de TV. É um programa que você fica uma hora conversando.
É um programa de rádio que não vai no rádio.
Isso. Mas, na verdade, todos os convidados, muitos convidados que participam de podcasts, geralmente eles falam mais do que eles, entre aspas, devem ou querem.
Você acha que foi sem querer?
Eu,
soltou?
Olha, eu acho que o Arnaldo e o Tirone, eles têm muita habilidade e têm muita proximidade com o Muricy. Então, o papo... com
é
o Muricy.
Reto, né?
Foi reto e foi um papo de quase de
Brother.
Boteco. Um papo. Não foi um.
De torcedor.
Eu acho que não foi nem projetado pelo Arnaldo e pelo Tirone.
Claro.
Eles conseguiram uma grande entrevista.
Sim.
E também acho que o Muricy falou muito como. Sei lá, jogou muito pra galera, entendeu?
Não, perfeito. Isso. Inclusive, ele falou. E eu sou o representante da torcida do
Exato.
São Paulo. Ele falou lá. E ele se colocou como representante da torcida. Eu vou ser sincero, eu não estou colocando aqui em xeque, colocando em pauta a questão se foi certo ou foi errado o que ele fez do jeito que foi. Provavelmente, não deveria ter falado abertamente, porque a gente vê assim, puta, causa tumultos. Senão a gente não estaria nem debatendo isso aqui.
Sim. Uhum.
Como disse o Senna. Mas a questão é, se ele deveria ou não deveria, trouxe um retrato da coisa.
Sim.
E aí me traz a seguinte questão. Ele pode estar sendo a voz da diretoria? Não estão gostando já do trabalho do Carpini? Né? Será que isso aí já não é algo que está transpirando do CT? Tipo assim, ó, puta, pensaram, viram, mas olha, o homem é cabeça dura, etc e tal. Porque foram muitas críticas, cara. Mas foram muitas, vocês viram, é assim.
Sim.
Eu me senti bem na hora, juro que eu me senti bem. Porque, assim, a gente lá na rádio, às vezes, fazendo programa, e principalmente eu e o Marcão até às vezes um pouco mais Às vezes eu tento entender a mente do treinador moderno. Eu sempre falava assim pro Marcão, falei, mas Marcão, não adianta, meu, nem Abel vai escalar o Rames, nem Dorival escalou, Carpini não vai escalar, o Rogério não escalaria, os treinadores de hoje não escalam. Aí o Marcão falava assim, mas não é possível, não pode fechar o olho, tem um cara que é bom, não sei o que lá, mesmo que ele não esteja fisicamente igual aos outros, mas ele faz a diferença com a bola.
O Miller na Gazeta.
Cara que é bom, não pode ficar de fora. E, o Muricy, ele falou lá, porra, tem 10 para fazer o que... tem 10 para fazer algo que não sabem fazer o que ele faz. Tem 10 para segurar o piano, carregar o piano pro pianista. Tem outros para fazer isso por ele. E na hora eu falei assim, porra, cara, assim... Eu até me senti meio assim de alma lavada, porque assim, eu vi o São Paulo, enxergava isso, que na minha concepção era errado. O Muricy vai lá, fala, ó, isso tá tudo errado.
Se sentiu representado.
Então, eu me senti representado, como ele diz. Eu sou o representante da torcida aqui dentro.
Mas ele não é o representante da torcida. Ele é representante da torcida, mas ele sente tudo. Na história dele.
Mas ele sente
mas tudo. O Muricy, ele é coordenador. O que o Senna falou, eu acho perfeito. O Muricy, ele pode estar certo em tudo. Mas não em abrir dessa maneira. Eu até me surpreendi...
Mas a questão é, quais são os danos mesmo agora? Porque...
Então, eu até me surpreendi que esse impacto da entrevista do Muricy não foi tão explorado pela imprensa. Você não viu num Globo Esporte, por exemplo, algum título assim, Muricy detona trabalho, sabe? Que poderia ser feito.
Você acha que teve uma assessoria aí pra falar, puta, meu... Ajuda aí, não destaca tanto.
Acho que
tanto.
Não, eu acho que não. Eu acho que foi um papo de brother. Mas isso, isso que eu
agora,
acho.
Agora, não, só não, até em relação ao que você disse, né? Que ele falou, já fui chamado mais vezes. Tá, se ele não tá te chamando, chama o cara pra conversar. Ele tem total autoridade pra isso. Eu acho que o Carpini também tá lá pra isso, pra ser ouvido e pra escutar.
Lógico.
Né? Eu acho que o Muricy é esse cara. Né? Ele representa o torcedor também... Para o treinador, para os jogadores, para todo mundo que está lá. E em relação ao Rames, o cara que mais falou sobre o Rames, para ter paciência com o Rames, que o Rames treinava bem, que o Rames... foi o Muricy. Né? O Muricy não descartou o Rames em nenhum momento. E aí, acho que são outras questões, né? Eu acho, lógico que ele não ataca o Rames, mas ele deixa muito claro que não foi legal a posição do Rames de não ter ido para BH. Eu acho que isso
não só
foi,
ele, como o próprio Carpini falou.
Eu acho que ali
também
foi o estopim, entendeu? É. Para que tudo isso acontecesse. Mas, de qualquer forma, eu acho que realmente, dessa vez, ele pegou um pouco pesado em relação a expor. Sim. Não precisava nesse momento. Eu vejo dessa forma, porque, muito cedo.
Porque, assim, o que eu penso? Você dá margem para uma... plantação e criação de crise, sabe por quê? Porque assim, você vê que tem uma pauta diferente.
Não, mas nós estamos discutindo ou não estamos plantando crise? Não, não. É algo em cima de fatos.
Não, não digo a gente aqui, mas por exemplo, você vê que tem um peso diferente em alguns órgãos de mídia tradicional, que às vezes pode parecer choro de torcedor. Fala, mas os caras falam mal e falam mal da gente. Ontem houve uma romantização excessiva à derrota do Corinthians em Itaquera para Ponte Preta. Jogou bem... Teve um volume de jogo, beleza. Mas perdeu, amigão. Perdeu em Itaquera em casa na campanha...
Não fez os gols igual o São Paulo.
Exato. E perdeu numa campanha pífia e humilhante do Paulista. O Corinthians está em último no grupo e não vai se classificar. E houve uma romantização extrema ontem em vários canais que eu vi assim... Corinthians, guerreiro, foi pra cima, olha lá que futebol bonito. Como vocês brincaram no estádio com o Mano, né? O Brasil de 82, parecia. E aí você vê... A mesma Ponte Preta que o São Paulo perdeu lá em Campinas num gramado horrível, que saíram 3 jogadores contundidos nossos e deles, com a arbitragem que teve um ou outro lance esquisito, que foi a primeira derrota do São Paulo no ano, e todo mundo falou, mas aí perdeu para esse lixo da Ponte Preta, que era uma porcaria de time, e o São Paulo foi vexatório.
A Ponte Preta vai se classificar.
Então, e a Ponte Preta ontem ganhou Itaquera e teve essa romantização. Então tem 2 pesos e 2 medidas
tudo
em
bem,
uns canais.
Mas apesar desses 2 pesos e 2 medidas, uma coisa é fato. Qual que é o cerne da questão? Qual é a situação do Carpini no São Paulo, colocados os dados?
Então, aí o que dá impressão pra gente? Com essa entrevista do Muricy, com todo o cenário que tem... O que dá essa visão pra gente é que assim, putz, perdoa o meu francês, cagamos. Trouxemos o cara errado.
Sim.
Não dá essa visão?
Parece. Então,
e aí, como é que você já tem uma visão dessa com 10 jogos? Sabe? Você pode ter uma, você pode ter uma noção de que no dia a dia, fala, putz, é o cara errado. Então, é aí que tá. Você se coloca numa cilada do seguinte, que é tipo a do Rogério Ceni no Paulista do ano passado. Era pra ter demitido o Rogério quando perdeu pro Água Santa. Porque aí você tem um mês pra treinar o grupo pro Brasileirão. Ah, não, putz, não vamos queimar, vamos manter. Esperaram a primeira rodada do Brasileiro, perdeu pro Botafogo, aí mandaram embora depois do Ituano.
Mas assim, o Rogério já vinha, né?
Não, então, já tinha...
Carpini acabou de começar aí um trabalho.
Aí que tem esse agravante, gente, que eu queria
pelo
falar.
Pelo amor de Deus.
Você já tinha o histórico do Rogério, que bem ou mal, o São Paulo tinha chegado em finais, tava capinando duas finais.
E o ambiente era ruim, né?
Tinha um ambiente ruim de gestão. Só que os mesmos erros feitos pelo Rogério na gestão de pessoas, o Muricy fez nessa entrevista, então, se você olhar bem. Sabe?
É, depende. Expondo. Do Rogério, em tese, o que se podia dizer assim, é a má gestão dos atletas.
De atletas, isso.
O do Muricy seria com um único funcionário.
Sim.
Que ele contratou.
É. E outra coisa, viu, gente? No mundo do futebol, muitas vezes, o diretor, ele vai muito na opinião do jogador. O Fernando Prass, outro dia, ele deu uma declaração dizendo que um diretor de um clube que ele jogava ligou pra ele e falou assim, ó, nós vamos mandar embora o treinador, o que você acha?
Sim,
os líderes. Não, não manda agora. Agora não, porque se a gente perder, a culpa vai ser sua que mandou embora. Ou seja, muitas vezes, os caciques do grupo,
sim,
eles têm uma opinião sobre o treinador. Ainda mais sobre um cara de 39 anos. Você acha que Rafinha, o próprio Lucas, Luciano, não tem uma opinião a respeito do Carpini?
Lógico,
não sei qual é a opinião. A gente pode estar falando aqui mil coisas, não sei nada disso. Mas tudo que foi colocado pelo Muricy nos permite colocar em xeque tudo o que está acontecendo. E nos permite até questionar. Até onde o Carpini consegue ficar no São Paulo? O que precisa acontecer para ele ficar no São Paulo? Vamos supor que o São Paulo não vá para a próxima fase. O que é pertinente.
Sim.
Alguém aqui aposta que ganha da Inter de Limeira?
Eu aposto que ganha.
Eu também.
Eu não cravo.
Agora, o Caleri, não cravo. O Caleri ontem...
Brasília lotada...
Não, mas não dá pra cravar.
Não dá pra cravar, mas eu aposto.
O Caleri ontem, ele tira a responsabilidade do Carpini.
Quando eu falo aposto, é quem garante,
sim,
né?
Sim. Ah, sim, mas aí que tá. O Caleri é um bom termômetro, como a Renata falou. O Caleri é um cara que ele era muito em defesa do Rogério na época.
Ele não,
né,
responsabiliza treinador, ele não dá essa brecha nunca.
Exato, ele não usa essa muleta só de
nunca
jogar. Eu acho que assim, o Carpini... De novo.
Ele é muito legal.
Eu vou falar de novo, porque tem gente que pinça só a parte que às vezes, né, convém. Eu acho que era uma aposta muito arriscada você, no ano de Libertadores, trazer um treinador sem tanta bagagem. E o que eu falava lá na arquibancada era assim, no momento que o Carpini tiver que meter o James ou o Luciano no banco, será que a diretoria vai respaldar? Eu já vi nessa entrevista que não. Porque eu não senti essa firmeza do Muricy no sentido de, ó, tô cobrando o cara como o Tele me cobrava, mas tamo junto. A gente é um grupo aqui e eu tô junto. Eu não senti isso. Eu senti assim, cara, ó, tá, o cara tá fazendo a dele lá, o cara falava comigo, agora não fala mais.
E nessa questão do James, né, que a gente tem que tocar também, porque foi no meio da semana, né, toda a reviravolta do James, graças a Renatinha, o furo da Renata, né, que o James voltou. Pô, o James... Gente, tá na cara que o James voltou, porque não tinha mercado fora... Tinha que se manter jogando por conta da seleção colombiana, né? Porque ele queria sair de São Paulo há muito mais tempo.
É igual um amigo meu no carnaval, meteu uma briga com a namorada na sexta do carnaval e na quarta de cinza ele, desculpa, errei, fui moleque, perdão.
E ela perdoou?
Perdoou, né?
E agora, com o James, já que o James voltou, foi incorporado, é um meia clássico, o Muricy respaldou o James... Tem que botar pra jogar.
Então, não, pra mim ele começa já quarta-feira como titular.
Mas a amiga do Senna também só perdoa porque ela arrumou um cara mais bonitinho também. O São Paulo também não conseguiu arrumar nenhum bonitinho.
Não é só a questão do Ramos, é a questão do São Paulo
arrumar,
também.
Né? E nem vai arrumar. Essa altura do campeonato.
Nem vai arrumar.
Ela já não é mais bonita do né, como o São Paulo.
Não, o Ramos mandou até uma fotinho.
Mas o fato agora é que o Ramos, além das declarações do Muricy... O fato do James estar no elenco novamente e o São Paulo estar em uma turbulência, vamos dizer assim, o James tem que jogar. É independente do gosto do Carpini.
Até porque não, o Muricy já deu exemplos táticos de como ele pode jogar.
Exato.
O Muricy já disse como o São Paulo pode jogar. E nenhuma das coisas que ele botou lá, o São Paulo, como o São Paulo pode jogar, foi jeito do Carpini.
Sim.
Não, então, ele falou, pode ser 3-5-2, pode ser 4-3-3, pode ser isso, pode ser
aquilo. Se o Carpini não colocar o Ramos agora, aí é total miras no Carpini.
Não, acabou, não tem mais coisa. Ele ficou pra jogar.
Exato.
Só por isso. Exato. Porque não temos muita opção. Não temos muita, não. Não temos opção.
Olha a sinuca de bico. Se o Ramos joga bem... É, o Carpini que não jogou, que não quis ele antes. E se ele joga mal, a culpa vai ser do técnico.
Então, mas, gente, aí que tá. O Ramos estava treinando, mas ele estava se machucando treinando. Aí o Carpini não tem responsabilidade nenhuma sobre isso.
Sim, ele até falou.
É. Ah, ele treina bem, mas se ele treina muito, ele se machuca porque é excesso de carga.
Mas
você
não concorda que era falado que o Carpini não colocava o Ramos?
Imagina!
Né? Tanto é que o Carpini foi
que se escuta.
A público e falou que o Ramos estava se machucando.
Não, e o Carpini assim, gente, eu não pertenço a isso.
Mas o que a gente escuta é que assim, essa história do controle de carga foi muito mais só para não ficar chato, porque como ele já tinha pedido para sair antes, ele não ia nem voltar esse ano já.
É tudo meio esquisito.
É. Né? Muito esquisito. Também? A respeito dessa questão, o controle de carga, porque ele não vinha, não jogava, somando tudo que foi falado pelo Muricy, etc e tal, o que dá a impressão é, olha, estão exigindo algo do Ramos que não é necessário, ele não é um cara que tem que ter o mesmo desempenho físico de outro, sabe? Eu não sei como é o treino, mas se no treino o cara é obrigado a dar um tiro de 100 metros, o Ramos não precisa dar esse tiro de 100 metros. Lógico que se cobrar dele um tiro de 100 metros, ele não vai ter o mesmo desempenho do Igor Vinícius, não vai ter o mesmo desempenho do Eric ou do Ferreirinha. Então, o que eu senti também é que, de repente, por parte de treinador, está tendo exigências em cima do Ramos que não deveriam ter.
Que ele não entrega.
Independente do Carpini.
Porque o Muricy chegou...
Porque no ano passado foi assim também.
Independente do Carpini. O Dorival também tinha essa mesma visão. E não tenho dúvida que o Abel tem essa visão e que o Rogério tem essa visão, que não é a visão do Muricy. E reparem, não é a visão do torcedor. O torcedor, ele acredita, assim, que o Ramos tem que jogar, mesmo que ele não tenha o mesmo desempenho físico. O Muricy, na entrevista, exemplificou. Olha o Ganso, que maravilha de jogador.
Ai, gente, mas agora também ele virou a resolução dos problemas, né? Até então ele era um cara que não se comprometia, que preferia ir viajar com a seleção colombiana e pro São Paulo tava nem aí. Então, em campo, não se apresentava, não chamava responsabilidade, só tocava de lado.
Mas será que isso jogou já não muito... era o pensamento do Muricy? Pô, como que não aproveitam o Ramos?
Então, mas aí eu queria adicionar isso aí. Além dessa questão de técnicos, isso que a Renata falou
é importante. A única coisa boa do Ramos é que, assim, pro ambiente, pelo que todo mundo fala, inclusive dos próprios jogadores, ele nunca atrapalhou em absolutamente nada por ser quem ele é.
Então, aí eu tenho um achismo, que aí eu queria adicionar nessa questão toda que vocês falaram de técnico e tal, de uso, de exigência e tal. Olha o cenário que a gente foi municiado aqui de informações. São Paulo tá na final da Copa do Brasil... Aí ele ficou bravo porque ele não jogou. Não tinha cabimento ele jogar ali, senão ia desmontar o time.
Claro.
Beleza. Aí ele ficou bravo. Aí surgiu uma história de um jantar de classificação contra o Corinthians, que ele desmarcou, que ele ficou puto e tal, e não foi. Beleza. Teve esse episódio. O Rafinha falou no Bem Amigos, no programa que substituiu lá, sei lá, que ele ficou bravo mesmo e foi conversar com a diretoria. Depois se falou que ali ele já tinha pedido pra sair. A narrativa que foi passada na mídia. Aí... Ele teve chances no Brasileiro, nem sempre com o time titular, é verdade. Mas ele entrou lá contra a LDU, não foi bem, perdeu pênalti, jogou contra o Fortaleza, não foi bem. É, jogou muito bem contra o Grêmio no Brasileiro.
Acho que foi o melhor jogo dele.
Melhor jogo dele. E outros jogos ele não teve tanta intensidade. 0-5 no Palmeiras, o time todo foi mal, mas ele foi mal também. Né? Teve vários jogos ali. Aí naquela reta final falaram de novo, depois outros colegas da mídia falaram que ele pediu para sair de novo porque ele não estava tendo espaço. Aí você tem um cara que chega com nome, tá? Eu já apaguei isso da memória, eu tô dando voto de confiança pro Ramos e eu quero muito que ele jogue amanhã, depois de amanhã. Mas assim, você tem um cenário ali que você tem um jogador que chegou com nome, que já brigou para jogar desde uma final, que ele não jogou, já ficou pé da vida e pediu para sair. Se você... premia esse tipo de comportamento, você abre um precedente para que outros jogadores que são mais importantes que ele no São Paulo façam a mesma coisa. Porque você poderia chegar um Luciano, pegar e falar assim, cara, eu tenho muito mais
história no São Paulo?
No São Paulo do que o Ramos. Por que eu tô no banco e ele entrou? Você começa a criar uma treta.
Que você de meia não serve.
Então, beleza. Mas assim, alguém chegou e pontuaria, não sei, sabe? Eu não sei que ponto que aconteceria. Então você poderia abrir esse precedente. Se você tem esse histórico, se foi isso que aconteceu, eu também era totalmente a favor que o Rames não jogasse. Porque aí você abre um precedente para um ambiente ruim. Agora, vira o ano, o Dorival sai. Falaram que o Rames se animou, porque com um novo treinador ele poderia jogar. Aí ele já volta no ano e se falou de novo que ele pediu para sair também. Com poucos jogos que ele não jogou, cara, é um cara que não queria estar aqui.
Ou ele sentiu, putz, olha, agora não é nem questão de estamos disputando nada. É um começo de temporada e nem assim me cogitam para colocar no time.
Pode ser, pode ser. Só que assim, aí teve todo esse histórico. Aí eu não julgo errado de falar assim, pô, o cara não quer estar aqui e vai embora também. Agora, como ele pegou e falou, não, beleza, por qualquer que seja o motivo.
Por qualquer motivo. Qualquer motivo a gente está especulando aquilo ali, mas é o mais provável.
Mas se por qualquer motivo ele chega e fala, puta, agora eu quero ficar, eu quero jogar, tô vendo
desculpa, que o time precisa. Desculpa, gente, eu fico.
Fui moleque, errei e quero jogar. Beleza, cara, a gente precisa de você, então fica e joga, pelo amor de Deus, para tirar o Luciano do meio porque, e nem o Nicão jogar. Que aí você joga.
Não, o Nicão, eles gostam de escalar na ponta mesmo. Fica tranquilo.
Mas olha que curioso.
O Nicão... não bate com o Rames, o Nicão.
Não bate, A não ser que a ideia seja colocar o Rames na ponta.
Também.
Que mas o Muricy já disse que não, não pode colocar o Rames na ponta.
Já avisou.
Mas você vê, o Michel voltou e o Nicão não foi mais escalado. Dois jogos já. Ou três jogos.
E não vai mais ser, gente.
Mas aí, eu ia dar um jeito de demitir o Carpini.
Sim.
Eu ia dar um jeito
mas
de...
Mas é o que a gente falou no outro programa. Ele só jogou porque não tinha outra opção. Unicão. Eu acho.
E o Galoppo?
Eu também acho, Sombra.
Aí é outra minha crítica.
O Galoppo não jogou, o Galoppo sumiu, gente. Ninguém lembra mais do Galoppo.
Aí é outra crítica que eu tenho no Carpini. Por que ele não testa o Galoppo no meio em vez do Luciano? Quando o Rames não tá?
Sim, também acho. Gostaria de ver.
Michel entrou ontem e foi bem.
Não, e o Galoppo, quando teve uma sequência com o Rogério, ele correspondeu.
De centroavante.
Mas na Argentina, mas no Banfield ele jogava mais no meio, né?
Vou falar um negócio pra vocês, hein? Esse Galoppo
mais recuado.
Eu
gostaria muito de vê-lo mais, mas com sequência. Não um jogou outro entrando 15, 20 minutos.
E nem na ponta
esquerda,
né?
E nem na ponta,
exatamente.
Se ele jogar ali no lugar do Luciano, eu acho que o Galoppo vai render mais, como o Michel rendeu ontem. Então ontem, num segundo tempo, em vez de meter o Luciano de novo e irritar todo mundo...
Por que não põe o Galoppo?
Por que não põe o Galoppo, né? Agora, a minha torcida é para que depois de amanhã o Rames entre de titular, mas jogue muita bola para nunca mais o Luciano jogar como meia, e sim como segundo atacante.
Mas se o seguinte, vai chegar quarta-feira, ele não vai jogar tudo isso que esperam.
Também acho.
Porque assim, ele não jogou um jogo.
Sim.
Então assim, também vai ter uma cobrança exagerada, porque uma coisa é você estar se preparando fisicamente, outra coisa é ter ritmo de jogo. Vocês viram o Lucas ontem?
Claro.
Travado. Sem ritmo nenhum.
É lá,
né? E o Lucas já jogou esse ano. O Rames ainda não. Então eu não sei se é uma boa você botar o Rames logo pra entrar. Ter como opção de banco, porque quando você bota o cara pra entrar, primeiro, o time adversário tá descansado também.
Sim.
Já no segundo tempo, você tem a vantagem de você pegar o adversário já cansado, já com desgaste. Pode ser que seja uma estratégia melhor.
Eu prefiro também, e até aposto com você, que o Rames não entra como titular.
Eu aposto com vocês que ele começa jogando.
Então a gente vai apostar agora aqui no programa. Eu aposto que ele começa no banco.
Mas, assim, eu aposto
ele
que ele começa jogando.
Eu aposto.
Mas, assim, mas tem que botar pra jogar logo.
E vocês?
Chega.
Vocês acham?
Eu acho que não.
Que não entra também. Não começa...
Manda sua mensagem.
E você, Senna?
Eu acho que ele entra no segundo tempo, mas assim, pra mim tanto faz. Desde que a outra opção não seja o Luciano e sim o Galoppo ou o Michel. Porque aí a gente vai poder testar um cara mais próprio para meia do que o Luciano. E parece perseguição minha pro Luciano, mas assim, não é, porque o Luciano não tá jogando.
Ele rende mais.
Como disse o Muricy,
como segundo
você não pode,
também acho.
Você tem que entender as características dos jogadores. Você não pode desrespeitar as características dos jogadores. Mas foram bastante críticas, né? Essa ele fala assim, você não pode desrespeitar a característica do jogador? Foi para quem?
É, isso aí. Quem que muda a característica do jogador é quem escala, quem bota pra jogar.
Exato. É o que eu falo, ele tem razão em tudo que ele falou, mas não...
Não pode.
Onde ele falou.
Mas você pode ter certeza que você tá vendo do ponto de gestão.
Sim.
Você pode ter certeza que acho que talvez 9 em 10 São Paulinos tenham ficado extremamente felizes com o que o Muricy falou. E eu não vou dizer pra vocês que eu fiquei chateado, não.
Não, eu torcedor, eu me identifiquei com muito do que ele falou, que eu falei, caramba, eu não tô pensando tão errado também, porque a gente tá vendo tudo igual.
É.
Só que é o que eu falo, com a cabeça de gestor, como você falou, eu chamaria o Muricy e falaria, Muricy, Não faz isso em público.
Acho que ele pode chamar o Carpini e ter uma conversa internamente. Não
é. Agora, feliz eu
sou
tô
muito dessas.
É com essa transformação da São Paulo Mania, Sombra.
Muito você, inclusive, está uniformizado.
Fale a respeito da transformação.
Inclusive, a loja São Paulo Mania, na internet, que você conhece, que você já comprou com o desconto, né, de 10% do Semana Tricolor, que, inclusive, Sombra e Senna, já tá com a New Balance, né? Os descontos nas camisas estão com a New
Agora,
Balance.
Agora, usando o cupom Semana Tricolor, tem desconto nos produtos New Balance, é isso?
Exatamente.
Boa.
E agora, a São Paulo Mania tá com uma novidade também. Ela tá em transição, porque todas as lojas São Paulo Mania, a da internet e as lojas físicas dos shoppings aqui de São Paulo e também do Alphaville, elas vão começar a se chamar Sal Store também.
Tá.
Então, houve um projeto de reestilização visual da marca e do nome e das lojas que está sendo espalhado. Primeiro foi para a loja do Morumbi e agora está começando a ir para as lojas de shopping e também para a nossa São Paulo Mania, a loja que a gente...
Loja online
oficial do Tricolor. Então, se você entrar no Instagram da São Paulo Mania, não se assuste com o logo da Sal. Pode confiar, ela está virando Sal. E no saopaulomania.com.br você tem 10% de desconto em todos os produtos e agora, inclusive, toda a linha New Balance. Não é só a camisa 1 e 2, não. Agasalho, tudo que entrar...
Camisa de treino,
de viagem. Tudo que entrar na São Paulo Mania, que hoje está virando Sal, vai ter 10% de desconto e também frete grátis para todo o Brasil.
Muito legal. Vai ter que usar o cupom Semana Tricolor, hein, galera? Cupom Semana Tricolor e você vai ter esses 10% de desconto e o frete grátis. Perfeito?
Perfeito. Vamos para as perguntas? Vamos para a participação dos nossos...
Tem superchat?
Vamos lá, tem muito superchat. Pedrinho, vamos organizar.
Bastante. Oba, pizza.
Bastante. Organiza pizza, aí a pizza que tem bastante, hein? Isso, começou sem um. Boa, agora sim.
O Luiz aí, ó. R$20. Boa noite, amigos. Não se pode entregar uma Ferrari para um mau motorista de Kombi. Fora Carpini e Renatinha, você é linda.
Obrigada, Luiz.
O cara jogou pedrada, xingou.
Pois é. Eu não
ele
sou...
deu uma mansada.
E eu sou zero assim, né? Mas tudo bem. Meu pai, meu pai tá falando que eu tô passando muito pano.
Gente, olha quando só. A gente...
Ah, o seu Adolfo tá mais na minha.
Tá cornetando, hein?
Tá bravo, então.
Tá bravo, ficou bravo.
Quando a gente contratou o Carpini, gente, primeiro... não tinham muitas opções no mercado. Aliás, não tinha quase nenhuma. E a gente
precisa... com ele parece que continua assim.
Então. Mas agora é o momento. Para mim, era essencial que tivesse um treinador antes do começo do campeonato. Não podia.
Agora tem mais tempo para escolher outro.
Então, agora você tem mais tempo para você.
Já pensou? Olha o medo. Tem Thiago Nunes e.
Pelo amor de Deus.
Não, mas peraí. Eu tô pensando com a cabeça de gestor de futebol. Como que é o negócio? Cara, estamos vendo que a gente não sabe se ele vai virar.
Já olha aí.
Se cair no Paulista...
Mas você fica atento ao mercado. Não tem nenhum agora.
Não é só atento, não. Já é contatos com empresários. Não é só atento, não. Já é hora de você começar. Dependendo do que acontecer quarta-feira, os telefones têm que começar a tocar.
Não, tem clássico domingo, gente.
E você vê como um treinador ele faz diferença, né? Tirando o grande exemplo do Dorival Júnior no ano passado... Olha o que o Carilli está fazendo com o Santos. Ajeitou.
Mas
o arroz e feijão ajeitou, botou a defesa certa. Não é, sabe, o Santos é claro que não é o super candidato ao título.
O regional, para mim, não é parâmetro.
Mas tá ajeitadinho.
Mas tá ajeitado.
Sabe
tá
bem, se o São Paulo ganha quarta e ganha domingo do Palmeiras, as minhas críticas ao Carpini vão continuar. De botar o Luciano no meio.
Mas vamos ver como é que ele vai montar o time a partir de agora. Exatamente. Ele já tirou o Luciano.
Não, então já tirou.
Coisa que ele não vinha fazendo.
Espero que continue mantendo ali. Mas eu digo o seguinte: tem algumas teimosias no sentido de. Como, não ontem, tá? Mas o time cruzava muita bola, muita ligação direta, sem tabela, sem jogada trabalhada. Isso, se ganhar de 1-0 da Inter e 1-0 do Palmeiras, continua.
Tem que analisar.
Arboleda e Diego Costa voltam, né?
Venceu como?
Sim,
né?
Se tem evolução,
mais,
né?
Tem mais, Pedro.
Tinha uma do Felipe.
Vamos lá,
na
vamos seguindo.
Vamos lá, produção. Felipe Paz, R$5. Fala, Tricolores, beleza? A minha visão é que o time poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo e morreu no segundo. Precisamos virar a chavinha urgente.
Concordo, Felipe. É mais um aí. Concordo, Felipe, com
um
você.
Um abraço pro Vinícius Ramalho, que tá assistindo a gente aí.
Opa,
também.
Vini!
Abraço.
Vini Rama.
Beto Suniga, R$27,90. Outra metade da pizza. Estou me sentindo como o Bambam antes da luta. Apreensivo, porém, sempre dizendo que tá tudo bem.
É, tá tudo bem. Ah, mas ele não sabe onde ele tá até agora.
Nossa. Se eu ficar 20 segundos com o Popó pra ganhar o que o Bambam ficou, eu também subo lá no ringue.
Ah, precisa ver se eu não subo, não. Acho que você não volta com uma lesão na cabeça.
Não, né? Imagina, eu vou, né?
Metade da grana eu pego pra
eu
consertar.
Eu vou fora do ringue.
Mas o Bamba parecia um João Bobo de posto. Ele nem guarda, ele não conseguia
que segurar. Que vergonha.
Então, deu pra perceber que o cara...
Não treinou. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida.
É a diferença entre quem era profissional... Nossa. De quem nunca foi profissional.
E um aventureiro.
É. Gente, que ganhou uma grana,
profissional e amador, esquece, é muito diferente.
E agora, vocês não perceberam, mas agora o Naldo desafiou
eu
lá...
Eu vi. É sério?
Esse mundo agora de esporte
mas
e celebridade...
Mas é um evento assim, pra isso, né?
Então, não, acho que tá todo mundo ganhando dinheiro.
Isso, box de celebridades.
Isso aí, diferente do que eu acho da entrevista do Muricy, isso sim é arquitetado.
É. Total, também acho.
O Naldo.
Também
acho. Né? Lembra do Telequete?
Vamos lá. Welken Brito. É, concordo que os gols perdidos poderiam ter mudado a avaliação do Carpini, mas... A atuação do Rafael e o gol sofrido demonstram uma deficiência no setor defensivo e isso vai na conta do técnico.
É, mas ele estava sem a defesa titular, né? Que volta agora.
O Alan Franco, por exemplo, tem um lance que ele joga bem, né? Ele tem jogado bem, mas ele dá um lance lá igual aquele do Roger Guedes, lembra?
Ah, ele entregou.
Ele entregou um passe errado, aí ele perde a corrida na lateral, deixa o cara cruzar e quase sai o gol. Então, assim, é falta de ritmo.
Gustavo França.
Também.
Né? Mais um aí, Pedrinho. César Skywalker, nosso amigo Jedi. Boa noite, pessoal. Nosso melhor jogador, Lucas, já disse preferir jogar livre do meio para frente. Por que o Carpini insiste com o Luciano nesta posição? Quero ver onde ele vai escalar o Rames.
É, o que o Senna tem batido na tecla, né, sobre o Luciano.
Ó, com o Rames no meio, gente, o Lucas vai jogar nos lados. Não vai ter jeito. Não vai ter os dois no meio.
Então,
mas sem marcar e
o Muricy já deu umas dicas lá de como poderia ser. Você pode ter ali um trinca ofensiva, Rames, Lucas e Caleri.
É possível.
Eu gosto.
4-3-3.
E ele falou assim, e de repente você bota três volantes pra segurar a bucha. Sim.
Ou então um 3-5-2 com o Lucas e o Caleri na frente.
Quais
e
três?
E o Rames atrás.
É isso.
Pablo Maia,
o Alisson, o Rames.
Ó, eu montaria assim, Pablo Maia, Alisson e Bobadilha.
E Bobadilha.
Rames e Lucas e o Caleri.
Também. Eu gosto.
O Lucas vindo de trás.
Então, tem muito jeito de escalar com o Rames. Mas eu não sei se o Carpini ensaiou esses jeitos aí.
Então... É um problema.
O rato entra bem. Quando entra. O rato entra bem.
O rato é um dos principais
gente,
jogadores.
Gente, eu não tiro o rato do time.
Então, mas nessa escalação que a gente tá aqui. Nessa.
Mas assim, o Lucas projetando,
mas no 3-5-2, tá o rato pode entrar como ala.
Não.
Sim.
Mas aí, não, porque aí o 3-5-2, o ala tem uma obrigação gigante de fazer linha de fundo, Perrone. O rato não faz.
Exato. Então, mas num 3-5-2 que o Jorge Wagner fazia, o Jorge Wagner também não ia até o fundo. Ele cruzava.
Mas ele era canhoto.
Eu tô espelhando.
Não, mas você tinha
do outro lado
jogando ali, o Ilcinho, que era o ala. O Jorge Wagner era o cara lá da ponta do ataque.
Então. Só que o Jorge Wagner jogava na esquerda.
Não, eu sei, mas
assim. E aí o Jorge Wagner cruzava na direita e ia até o fundo.
É,
no 3-5-2, que eu vislumbro, quem vai até o fundo é o esquerdo. O direito é o que cruza. Mas tudo bem.
Várias formas.
Isso aí quem tem que pensar é o Carpini, não sou eu. Né?
Aí o Wellington Santana, R$5, ele manda aí, ó. Se eu sou diretor, chego e falo, se vira, arruma um jeito e coloca o cara pra jogar. Tem um cara desse nível no banco, se vier o Messi... Aí o Messi não marca.
Então, mas é...
E se fosse o Messi? Ia ter a mesma carga de treino, mesma exigência, e aí?
Mas isso no futebol não existe mais a diretoria mandar na escalação. O Muricy deu toque, mas ninguém vai mandar num treinador para ele escalar
assim,
um jogador.
Você, claro, você não pode
dar o recado. Mesmo...
a mesma carga de trabalho para todos os jogadores. O Arrascaeta, eu tenho certeza que ele não treina igual os outros no Flamengo.
O Ganso também não.
O Ganso também não. É, o Renato Augusto não treinava assim no Corinthians nem no Fluminense. Concordo. Até
porque ele não treinava, né? Ele ficava machucado.
Mas assim, eu acho que assim, você tem que ter formas de segurar um cara desse no time. O Ganso jogando, ele tinha o André, ele tinha o Martinelli, ele tinha todo um respaldo ali de Felipe Melo e tal pra ele jogar. Você não pode jogar o James num jogo e botar só o Pablo Maia pra marcar lá, o Alisson e falar, se vira aí e volta pra correr. Que aí tá errado. Você vai queimar os três.
É o esquema, tem que ser feito.
Esquema pro cara. Exato. Vamos mais lá. Mensagens aí. O Rony Anderson, ele manda aí, ó. New Balance é uma vergonha, não repõe as linhas de treino e viagem desde janeiro, não consigo comprar, não tem na Sun Store, nem na física e nem no site.
Mas estão reabastecendo,
então,
né?
Então, a gente até teve um relato lá na arquibancada de uma galera que comprou e comprou bem. E não estou falando aqui só para passar um pano, não. É porque, assim, às vezes tem questão de estoque mesmo que dá problema, mas a reposição tá rápida até. Porque a gente estava vendo, tem uns amigos meus mais cheinhos de tamanho, né?
Gordo vocês, mesmo, você quer dizer.
Gordo, né? E aí os caras falam, porra, não tenho a XGG. Aí passou uns 3, 4 dias, aí um amigo meu comprou. Então, assim, a reposição eu acho que tá rolando legal, né? Mas se você tiver alguma dificuldade,
não,
traz um
relato. E outra, gente, isso é comum em toda a entrada de fornecedora. Com a Adidas foi assim.
A demanda é alta, né?
Reebok foi assim.
A demanda
até
é muito alta.
Até normalizar.
É. Sinal que tá vendendo bem.
E novidade é novidade, todo mundo quer, né?
Exato.
Apesar
Mas isso aí, ó, desde que eu me lembro da Reebok, acontecia isso. Sempre o primeiro ano era o mais doloroso em termos de estoque.
Sim.
Vamos lá.
Tem mais, Pedrinho?
Mais mensagens.
Gabriel Rodrigues, hein?
Rodrigues. Luciano é segundo atacante. Melhor fase dele foi jogando de dupla com o Brenner. Ele não sabe armar e não tem visão de jogo. Meia é o Galope e o Rames. Pô, assina embaixo aí.
Eu também.
Perfeito.
Ele funciona muito melhor.
Craque do jogo aí, ó. Pá,
boa.
Carimba.
Próximo. Bora pro próximo.
Próximo, Pedrinho.
Luiz Henrique Sobreira.
Muricy aprovaria.
Buenas.
Buenas. Típico do jogo. A bola pune. Só a Ferreirinha perdeu 3, 4 gols. Acho que essas são as circunstâncias. Jogadores novos e nem colocou todo mundo pra jogar. Rames é novidade em 2024. Acreditar. Vamos.
Yeah.
Uhul. Yeah. Yeah. Eu também não vejo essa história. Ah, e o Rames agora é o salvador da pátria.
Não,
acho que o São Paulo tem bons jogadores pra fazer um bom esquema com o Rames ou sem Rames.
Sim. O Rames não joga desde do Oriente Médio, né? Aliás, desde Londres, do Everton, né? Que teve até uma crítica do técnico Rafa Benítez.
A popularidade,
né? Então o Rames não joga há muito tempo, tem que ver se ele...
É, quando ele viaja pra Colômbia,
mas
ele joga um pouquinho.
Mas eu até entendo que no futebol inglês, o cara lá pode chegar e falar assim, bicho, aqui você tem que correr, se você não correr, não vai dar certo. No futebol inglês não tem molezinha, não.
Não tem moleza. Mas assim, eu acho assim, um pitaco sobre o Ferreirinha. Ferreirinha sim perdeu muitos gols, Ferreirinha sim não vem atuando da forma que a gente deseja, né? Não vem assim brilhando. Mas eu acho que ele está um pouco ansioso também.
Eu gosto do Ferreirinha, sabia?
Eu gostei do futebol dele nos últimos dois jogos.
Não, eu gosto, mas eu acho que ele está ansioso para sair esse gol. Acho que quando sair o gol do Ferreirinha, vai
tira o peso dele.
Tirar um caminhão nas costas do jogador.
Porque ele busca muito. Então,
eu acho que sim. Não é do Ferreirinha fazer gol.
Mas ele tá tentando, Sombra.
Ele quebra
não,
ali.
Eu sei.
Desde o primeiro jogo ele tenta.
De repente ele tem que ser explorado no São Paulo como um cara de assistência. E não contar com ele com essa coisa de fazer gol. Porque se contrataram ele com o intuito de fazer gol, quantos gols vocês acham que ele fez no Grêmio em toda a
Mas porque ele ficou muito tempo fora,
não, fez.
Né?
Fez.
Sei lá,
4 ou 5 anos de Grêmio.
5 gols.
Não, mas não é.
Ah, não, no ano todo, em tudo?
Não, tô falando?
No ano passado.
Os últimos 4 anos.
Ah, deve ter feito uns 10 gols.
Não,
fez 20 e poucos.
Ah.
Não é a dele.
Mas quantos jogos ele fez?
Sim, tem que ver. Porque no ano passado ele ficou quase metade do Campeonato Brasileiro sem jogar.
6 meses, né, Wallace?
Mas assim, não é uma característica dele. Não é um goleador. Não é um cara de chutar
bem. Sabe o que eu acho que o Carpini deveria fazer, ou qualquer outro técnico, com esses dois pontas que a gente tem? Eu acho que ele tinha que inverter os jogadores em alguns momentos dos jogos. Eu acho que, por exemplo, o Ferreirinha já tem uma jogada muito manjada, que ele corta para dentro... Ou ele chuta ou ele passa para quem está chegando na grande área. O Eric, ele já é um pouco mais agudo, porque ele já vai mais para dentro. Isso. Se você troca o Ferreirinha com o Eric, você muitas vezes confunde o adversário, porque daí o Ferreirinha ele tem condição de chegar até o fundo e cruzar, que é uma coisa que ele não faz no lado esquerdo. Então tem que ter mais esse treino.
Mas como diz o Muricy, hoje o futebol está muito quadradinho.
É, então. Mas não deveria.
Viu? Né? Mais uma crítica do Murcia.
Mais uma pra lista.
Olha o Léo Saito.
Ferreirinha dribla bem, corre bem.
Olha o Léo Saito, grande amigo nosso.
Passa bem.
Que vive se aventurando aí nos alambrados do Morumbi, né? Parkour. Ele tira foto de pé no alambrado da arquibancada. Não dá, né?
Imagina para os jogadores que jogaram várias vezes fora de posição, muito criticados, terem que correr para o Rames, que é o único não campeão do elenco.
É, então, aí é um
peteleco. Então continuamos sem Rames e com Galoppo na ponta.
Mas, gente, futebol, o time tem que jogar pensando no coletivo.
Eu acho que, assim, esse elenco, ele não tem muito... Não me parece ser um elenco que reclama disso,
Eu também
exemplo.
Acho.
Eu acho que não. O problema, talvez, com o Rames era muito mais, assim, no sentido até do lance de BH. Pô, você tá com a gente, mano. Você não foi lá. Pegou mal. Aí ele pediu desculpa, limpou a barra. Agora vamos ver dentro de campo.
Eu só acho que tem... É opinião, não é informação. Só acho que tem um jogador que faz o gênero tipo...
É, eu também acho.
Só um?
Eu acho que eu sei qual
é. Acho que o resto é tudo de grupo. Caleri, Rafinha, me parece tudo cara que pensa no bem do clube, que veste a camisa e fala, meu, tamo lá, vamos se matar, o caramba. Só um que eu acho, né? O cara tá jogando aí. O que esse cara fez pra jogar?
É, não sei, acho que eu tô de acordo aí, mas não sei se a gente tá falando da mesma pessoa.
Tipo aquele programa do Silvio Santos. Quantas letras? Tem a letra A?
Tem mais superchat? Tem. Everton Moreno.
Sete. Deixa eu ver.
Precisam parar de se iludir com o Rames. Não joga mais de 8 anos em alto nível. Não aguenta fisicamente. Tanto que o Dorival não cedeu à pressão. Ih, ó, isso foi pro Sombra, hein? Eu senti que foi pro Sombra essa aí.
Pra mim e pro Muricy, que ele deve idolatrar.
Cara, pra mim o Rames tem que começar quarta, tem que começar domingo, eu já falei.
Não é. É obrigatório começar. Ou vai ou racha, não, porque assim, agora que ele voltou, ele não vai voltar e ficar no banco.
Mas como você falou, se de repente a opção for ele jogar o segundo tempo, que ele tá sem ritmo, que não é nada absurdo, quando sair a escalação quarta-feira, vão detonar pra
gente,
cacete, né?
Não, gente, pode... é só vocês pensarem em todos os testes que foram feitos no meio de campo. O Nicão não funcionou, o Luciano não funcionou, o Galoppo ele não coloca, é o Rames. Não tem
assim,
outro.
Não, eu digo assim, se ele, por exemplo... É
o meia que o São Paulo não tem.
Acho que o Michel Araújo vai bem.
Não, mas se ele começar o jogo com o Michel ou o Galoppo, não é absurdo. Desde que o Rames entre no segundo tempo, por exemplo, não tá
O Michel
errado.
Eu acredito, o Galoppo não.
Mas o Senna, o Rames pode e eu até acredito que vai começar no banco. Mas a partir do momento que ele está no grupo novamente, ele não vai ficar no banco.
Exato.
Ele vai entrar no banco no primeiro jogo, mas depois a pressão vai ser toda para ele jogar.
Eu assino embaixo, é o que eu falo. A única coisa é quem joga no lugar do Rames quando ele não tiver. Se ele colocar o Luciano de novo, aí ele está pedindo para ser crucificado.
Mas até aí, muitos outros técnicos colocavam também.
Que estava todo mundo errado também, para mim.
Olha o Luiz Ferraz.
O Dorival colocava também.
Olha o Luiz Ferraz. Não podemos pensar em ter um esquema bom para Rames e Galoppo quando ele não puder. E pensar em um terceiro cara para o esquema.
Mas não tem nenhum, quanto mais três.
Então, gente, vamos pegar o recorte do Guarani. Contra o Guarani, o problema não foi a criação.
Não foi,
foi a finalização.
Mas no segundo tempo foi.
Porque
isso foi escancarado.
Mas para mim, o problema no segundo tempo foi o cansaço. Eu vi lá,
sim,
Pablo.
Foi
o que eu falei para vocês.
Mas duas coisas. Teve o cansaço.
Só chuveirinho o tempo todo.
Aí que tá. É o que eu falei no começo do programa. O primeiro tempo foi bom porque era o Michel ajudando a criar. Quando no segundo tempo foi o Luciano, voltamos pro chuveirinho.
Mas, gente, não tô falando desse jogo só. A gente reclama tanto que o Calleri se mata, que o Calleri tem que buscar jogo, que o Calleri parece um maluco. A bola não chega. Então, isso é falta de criação. Não é contra o Guarani, é a vida inteira.
É porque a peça usada pra criação tá errada. Que é a minha crítica maior. Enquanto se insistir... E, de novo, eu tô falando, o Luciano é um cara importante pro elenco. Eu acho que é um cara que é o 12º titular. É o cara que, se ele jogar lá na frente, pô, ele é importantíssimo, ele sabe fazer gol. E ele é um cara que, quando ele joga pro elenco, pô, ele agrega muito. Ele não foi artilheiro do Brasileirão à toa. Ninguém é artilheiro de um Brasileirão de graça. Nem o Dimba. Lembra do Dimba, né? Então, assim, a partir do momento que se enxerga o Luciano jogando ali, cara, você resolve uma boa parte dos problemas de criação. Porque todos esses jogos que você apontou, que o São Paulo viu o Calleri se matando e a bala não chegava, é porque o Luciano era o meia.
Ó, o Júnior Malada. Poupar o Carpini quarta e sábado é possível?
Caramba.
O pessoal tá bravo mesmo.
Tá bravo.
Ó, deixa eu quero fazer aqui uma proposta para vocês, que pode até virar recorte aí do nosso programa. Queria que cada um aqui dessa escalação do seu São Paulo para a estreia da Libertadores com todos os jogadores aptos.
Zete, Cafu.
Pode mudar o esquema?
Pode mudar o esquema. O esquema é teu. Você é o Carpini, Sombra.
Continua lendo. Vai,
eu
você.
Eu vou escrever a minha aqui. Então.
Eu também vou você montar também o meu. Você também vai escrever? Vou montar o meu.
Então eu vou falar o meu. Tem o meu, o de meu cabeça jogo, aqui vai.
Já.
Você tem também?
Tem.
Rafael.
Ah, o meu é aquele que você montou.
Então vamos lá.
Três volantes, né?
Vamos lá.
Sim.
Rafael. Rafinha. Arboleda. Diego Costa. Ou qualquer outro zagueiro, acho que é Arboleda mais um. E o que temos, o Wellington. Pablo Maia, Alisson e Rames. Lucas e Caleri.
Tá. Peraí. O meu seria mais ou menos o seguinte. Eu gostaria, que não vai dar tempo de treinar e nem nada, eu gostaria de testar o time com três zagueiros. Faria um 3-5-2. Como não dá, eu iria com Rafael, Moreira ou Rafinha, ou Igor, né? Enfim, quem tiver melhor ali na direita. Arboleda e mais um, também acho, né? Qualquer outro.
Ah, o meu acho que tava faltando um jogador.
Não, que eu vou... 3...
É, 4-3-3. Ah, é, faltou um. É. Então é o Wellington Rato.
Tá. O meu seria o seguinte, então, linha de defesa igual, mesma coisa, não tem muito o que mudar. Pra mim seria Pablo Maia, Alisson e Bobadilha. Rames, um pouco mais adiantado ali. Se não puder jogar o Rames...
4-2-1...
4-3-1-2.
Ah, 4-3-1-2.
É. Então, assim, Bobadilha, Alisson e Pablo Maia. Rames, um pouco mais adiantado. Se o Rames não puder, testaria Galoppo ou Michel Araújo.
Mas ele pode. Nesse Beleza. Mundo nosso, pode.
Rames ali, protegido por 3. Lucas e Caleri. Se com o Lucas fazendo essa ida já mais quase de meio de campo para ir pro Caleri, sabe?
Sim, um ponta 4, de 3, lança, 2, né, naquela época antiga.
Um 4-3-2-1. Sim. O Lucas, ele faria essa transição de meio pro ataque, não lá na ponta, porque eu acho que ele corre muito, tem que cobrir lateral e desgasta. Eu faria isso. É claro que é muito difícil você tirar o Rato do time. Eu acho que o Rato é importante.
Eu não tiraria.
Então, mas... quando o Lucas não pudesse jogar, pra mim entrava o Rato e mudava um pouco o esquema. Mas esse tá. É o meu time.
Posso? Você já tem o time aí? Já. Vai, Renata.
Rafael, Moreira, Diego Costa, Arboleda e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Bobadilha, Rames, Lucas e Caleri.
Ah, tamo junto. Tamo igual.
Meu time.
É isso. E você, Sombra?
Cada Matutou um na aí? Sua posição.
Isso aí. Eu fiz aqui respeitando um 3-5-2 aqui. Três zagueiros. Arboleda, Diego Costa e Ferrarese. O 5 seria Igor Vinícius na ala. Pablo Maia, Alisson, Rames e Wellington. Lucas e Caleri na frente.
Gosto também.
Acho que mais uma coisa que a gente concorda.
Arboleda, Ferrarese e Diego Costa.
Que a gente concorda entre os quatro é que qualquer uma dessa nossa formação, a gente tem uma suplência para contra-ataque. A gente tem um Ferreirinha, a gente tem um Eric.
Pra entrar,
a gente tem um Galoppo.
Que entra e resolve.
A gente tem opção. É um time que, na teoria, ele tem a bola.
É.
E que ele tem condição de marcar. E num segundo tempo a gente pode desafogar esse time pro contra-ataque.
E fiz uma outra, um 4-3-3, um 4-4-2 aqui. Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington. Maia, Alisson, Rato, Rames, Lucas e Caleri.
Rato, Rames, Lucas... É, também. É. Pode ser. 4...
Que é os dois atacantes,
4-4-2.
Isso. Também. Também
pode ser. É uma maneira que você tem de ter o Lucas ali jogando.
O Rato.
Porque, cara, vamos pensar tecnicamente. Você tendo ali, em volta do Caleri, o Lucas e o Rames, teoricamente, é a chance de você ter ali uma bola inteligente. Um pelo passe, o outro pelo drible.
Exato. Sim. Total. E o Lucas corre, o Rames já fica um pouco mais.
E você ainda tem as opções.
Nenhum de nós quatro colocou o Nestor, hein? Que foi titular no ano passado.
Sinceramente, esqueci do Nestor.
Tá, mas então, a gente...
Mas eu, pra mim, eu não colocaria o Nestor como titular mais nesse time.
Olha...
É que assim, você tem um elenco hoje...
É difícil
você
porque eu coloquei a condição que Nestor todo mundo estaria apto.
Nestor e Rato merecem estar nesse time.
Não, e você tem hoje, teoricamente,
por merecimento.
15 possíveis titulares.
Sim.
Você tem o Rato... Que pode entrar ou sair. Você pode ter o Nestor, o próprio Rames, um Luiz Gustavo, né? Você tem aí um Eric, um Ferreirinha. Então,
Bobadilha.
Bobadilha. Você tem vários jogadores que mantêm o mesmo
nível. E talvez
Talvez o tal do André Silva, que é
isso,
o que estava...
Perguntaram.
Agora há pouco eu tinha uma mensagem falando do André Silva.
Isso, a gente...
Quem está na nossa pauta, inclusive...
Está na pauta.
É verdade isso, assim... São Paulo tá certo com o jogador, mas não tá certo com o clube. É isso?
Isso.
Não, só, é, isso. Assim, eu me baseei nas informações de um jornalista que ele acompanhou de perto esse caso pelo Vasco. Então, segundo ele, deixa eu pegar aqui direitinho o nome para não errar. Segundo esse jornalista, São Paulo e Vasco disputavam o André Silva, desde o começo. Não foi um começou e o outro entrou. O André estava na mira dos dois clubes. Porém, o São Paulo, ele foi pro jogador e não tinha condição de. Quer dizer, não queria pagar o que o Vitória de Guimarães estava pedindo. O Vasco topou pagar. Segundo esse jornalista, depois eu pego aqui, em 3 parcelas. Já estava acertado com o Vasco, tanto é que o Globo Esporte deu que o jogador estava encaminhado para o Vasco. Porém, a SAF do Vasco, ela tem 20 dias para aprovar
a proposta,
o valor para sair pro jogador. E em 20 dias fechou a janela, meu amigo. Acabou.
E o São Paulo, assim, ele tá um tempo sondando. E qual que era o problema? O jogador, ele quase foi pra Itália. Ele só não foi porque ele não tinha passaporte extracomunitário. E o Hellas Verona tinha grana pra pagar à vista. Que o Vitória queria de 3 milhões e meio a 4 de euros. Que era muita grana. O São Paulo não consegue pagar isso à vista. Então tá tentando parcelar. E conversando com o jogador teria dado o interesse de jogar Libertadores. Isso pesou. Com isso, segundo o Pedrosa,
Lucas Pedrosa.
Lucas Pedrosa, o jornalista. Ele teria falado que o Vasco se retirou então da negociação por conta dessa questão da grana, de tempo, e que o jogador meio que já deu a entender que prefere jogar uma Libertadores.
E é verdade que rolou hoje uma reunião entre as partes?
Então, o que o Gabriel Sá trouxe lá pra gente é que...
Ah, o Sá, de novo, atrapalhando a vida do São Paulo. Né?
Ele vaza essas coisas, é fogo. E aí, diz que essa informação teve uma aproximação das partes, uma reunião, e já estaria bem encaminhado já pra anunciar nos próximos dias. Aí o Edu Afonso confirmou essa informação à tarde.
Andou a negociação com o clube.
Com o clube.
Os clubes já estão negociando.
Isso.
E me parece que vai ser um valor até maior do que o Hellas Verona ofereceu, porém parcelado.
Ah, tá. Ok.
Entendeu? Então não é um valor maior à vista. O São Paulo não pode pagar. Mas como o jogador já demonstrou interesse em sair da Europa e voltar para o Brasil, para jogar no Brasil...
Ele se destacou nessa temporada.
Isso.
Né? Eu levantei as temporadas dele. São fracas para o centroavante.
No passado.
Fracas. É um jogador que já está em Portugal há um tempo, jogou pelo Arouca, agora está no Vitória de Guimarães. É de Taboão da Serra.
Isso.
Né? Ele é paulista... acho que foi até de graça jogar lá. Não tinha lá na...
Quantos anos ele tem?
20...
Acho que 26.
Novo.
26.
Tá numa boa idade.
Sim, boa idade.
Tá num bom momento
assim,
hoje.
Se você fizer um levantamento, média de gols da carreira dele, tudo que ele jogou lá, desde 2020 pra cá, a média de gols dele é 0,29 por jogo. É fraca. Mas a dessa temporada é meio gol por jogo.
Isso.
Então, assim, o que está credenciando, o que credencia é essa temporada.
É o momento.
Ah, é o suficiente? Não sei se é o suficiente. Conto muito que, de repente, seja aquele cara que dá match com o clube, como é o Caleri.
Sim.
Né?
Como foi o Luciano.
Como foi o Luciano, de repente, pensando assim. Porque, olha, é uma posição difícil, hein, gente?
Então, teve uma entrevista que eu achei muito interessante, que foi com o Paulo Turra, que foi técnico do Atlético Paranaense. Ele treinou o Vitória de Guimarães, né? E treinou o André. Ele falou muito bem, falou que é um jogador muito inteligente, falou que é um jogador que não... ele não é só um centroavante de área.
Ele joga pela ponta também.
Então essa versatilidade aí pode ser importante para uma Libertadores, para um campeonato brasileiro, né? Porque o Calleri não pode jogar todos os jogos.
Não dá, né, meu? Não aguenta. Estoura.
Então,
estourou, né?
E o Juan também não pode jogar.
Não.
Nem o Calleri, nem o Juan pode jogar todos os jogos. Então tem que ter um jogador desse. E é como você falou, é o jogador que está vivendo o seu melhor momento agora, do mesmo modo que o Mastriani está vivendo o melhor momento agora, que é o que todo mundo queria e que não veio porque, dizem, não se submeteu a... não se submeteria a ser reserva do Calleri.
O Pravato lá do arquibancada, ele mora em Lisboa, né? Então ele está acompanhando de perto lá a Vitória e tal. Ele até comentou, né? Ele que tinha trazido as primeiras informações dos jornais de lá, né? Primeiro. Ele até falou, cara, parece que zicaram, cara. Porque no último jogo, o Vitória jogou muito mal, o time foi muito mal e ele foi muito mal. Foi substituído aos 70 minutos. Mas o momento dele é bom. Ele fez gols nos três principais lá, que é Porto, Sporting e Benfica. Jogou bem, tá com uma média alta e tá, assim, naquele momento quente, né? Aí ele até falava, pô, pelas notícias daqui, era muito difícil que ele fosse sair. Porque ele tava num momento bom e o Vitória tá meio que na briga de torneio continental, né? Pra classificar isso. E tal. Tá em quinto lugar. Então, era meio...
Eu não entendo por que eles querem vender.
Se ele tivesse documentação europeia, ele não saía da Europa. Essa é a minha visão.
Pode ser, pela questão do passaporte. E eu acho que a proposta financeira deve ter agradado bem. Porque ele tá num momento em alta pra ter mercado europeu até. Pra sair pra outro clube, mesmo que médio, né?
Então, mas o São Paulo, por exemplo... Ah, e tem uma coisa interessante que o Lucas Pedrosa colocou. Ele respondeu um seguidor no Twitter da seguinte maneira. Ele foi questionado por um seguidor do Vasco, por um vascaíno, sobre o fato do São Paulo estar devendo para o elenco. O São Paulo está com dificuldade de pagar, né, o elenco, inclusive até o Ramos Rodrigues, que não pagou até agora. E aí ele respondeu para esse seguidor no Twitter: amigo, é clube associativo. Se vai pagar, quando vai pagar ou não, é outra história. Mas promete e vê depois. Como a maioria dos clubes associativos do Brasil.
Mas a semana passada o Casares também falou um negócio muito interessante, né? A respeito, não defendendo o modelo associativo, mas ele falou assim... Se é um modelo associativo que faz tudo que o Botafogo fez, que é SAF,
também tá todo ferrado, né?
E as críticas seriam gigantes, né?
Eu acho que o que vale, Sombra, é a competência. Se você tem um modelo associativo com competência, como o Barcelona tem...
Vai funcionar como empresarial, que depende de suas pessoas.
O Barcelona, eu dei um exemplo meio ruim, porque o Barcelona teve vários casos de corrupção aí e caiu muito,
né? O Bayern é o melhor exemplo de clube empresa hoje, né? Mas, assim, você tem várias empresas aí que faliram aqui no Brasil, que eram empresas.
Empresa, claro. Né? Empresas quebram.
O que vale a competência, gente. Se for um modelo competente, vai pra frente.
Vamos aos palpites?
Vamos aos palpites. A gente tem mais alguns mensagem, chats aqui, né? Jefferson Dias. Com o Rames jogando, chegada do André Silva e os laterais voltando de lesão, não é hora de começar a experimentar o esquema com três zagueiros? Abraços.
Eu gostaria de ver.
Cara, eu acho que vale a pena experimentar o 3-5-2, sim, porque a gente tem três zagueiros bons no elenco. A gente tem três zagueiros bons. E a gente tem aí...
tem quatro.
Temos.
Então, sim. Eu gosto, não me oporia, né? Enfim. Mas eu acho que o São Paulo tá muito tempo jogando com dois zagueiros, não sei.
Se jogar com três zagueiros, o Rafinha não joga.
Então.
Aí quem joga é o Moreira ou o Igor Vinícius.
Sim. Que eles avançam mais.
Né? Pode ser. O Sir Robots. Ele manda aqui. Pera aí, produção. Volta que eu não li. Tá jogando FIFA, produção. Não tá nem aí. Olha lá. Pessoal, um ponto que ninguém tá discutindo é a quantidade de jogos. Tem jogos suficientes para Lucas Moura, Rames Rodrigues e Luciano jogarem. O que pensam?
Não, sim. É isso.
É que a gente tá no começo da temporada. Não começou ainda o turbilhão, né? Daqui a pouco começa.
Só que vai ter um time modelo para Libertadores, viu, senhor Roberts?
Você tem que idealizar um time, né?
Sim. Tem um time base, sim.
O Anderson Quental. No final do Brasileiro de 2023, o melhor jogador foi o Luciano. Isso porque ele queria renovar o contrato e tinha esperanças do Rames ir embora. Calma. Não deixa de ter razão. Ele foi muito bem, né, no final do BR, né, inclusive fez o gol contra o Flamengo, etc. Né, saiu em alta, né, no fim do ano. E o Rames não estava jogando, né? A gente estava, inclusive, a gente estava aqui debatendo sobre uma possibilidade do Rames ir embora mesmo, né? Tinha angu no, tinha caroço no angu, né? Sim.
O Luiz Ferraz, ó, todos os jogos contra times que deixam a bola para o São Paulo, as nossas jogadas são armadas pelos zagueiros. Qual time que se deu bem saindo assim?
Ah, mas eu não vi dessa maneira contra o Guarani.
Eu também não. E outra, no ano passado, quem armava era o. Quem armava a saída de bola era o Beraldo. Como é que você não vai deixar o Beraldo armar? Ele armava muito bem.
Mas você tinha um lado bom construtor, né? Você tinha uma saída boa ali pela esquerda, que não tem mais hoje, né? E ontem o time criou mais pelo meio com o Michel, né?
E é uma tendência natural de você ter essa responsabilidade maior de zagueiros. Uma vez que você tem, às vezes, os 10 do oponente atrás da bola.
Também.
Outro fã da Renata aqui. E o Abner do Betis? Isso. Vem mesmo? Renatinha linda.
Obrigada, Raí. Foi nome boato, de craque, hein?
O boato aí que saiu hoje, né? O pessoal falando bastante. Saiu até da mídia lá em Minas Gerais. E, assim, de novo, esse inconsequente do Gabriel Sá, né? Ele foi tentar apurar. Mas, assim, até onde foram consultadas algumas pessoas ali próximas, ali que ele tem contato... Todo mundo negou. Não significa que é verdade. Né?
Gente, mas... o Abner foi vendido ao Betis por 4 milhões de euros.
Ele tem contrato até...
Que é o valor que a gente vai pagar pelo André Silva?
Sim. Não, mas ele tem contrato até 2029.
Nossa. É muita coisa.
E a multa...
Tem 22 anos, 23 anos.
Eu não sei se não é a multa, mas o passe estimado, pelo menos o que se fala, é de 6 a 7 milhões de euros.
Ah, às vezes pode ser que não está bem, empréstimo.
Se vier, é por empréstimo.
Tá bom, hein?
Não, se viesse, aí eu queria...
É bom jogador, jogou bem no
Eu queria muito o Alexandre, por empréstimo que seja, né, se pudesse. César Skywalker, só pra vocês saberem, eu perdi mais de R$1.000 ontem por conta do São Paulo. Será que eu recupero quarta?
Recupera, amigão, se Deus quiser.
Tomara que você recupere no domingo.
E você dobre, hein?
No domingo você vai recuperar isso aí contra a porcada que é nosso freguês.
Boa, recupera quarta e dobra domingo. Essa camisa da New Balance tá melhor que a Adidas?
Cara, são qualidade, camisas ele de diz, qualidade muito boa.
O tecido acho é diferente, tão boa quanto. Né? Não é tão boa quanto.
Pra mim não tem nada a desejar, não. Pra mim vestiu bem.
Olha, no fim das contas, você pode ter certeza. As confecções, às vezes, são as mesmas que fabricam, o controle de qualidade. Não tem diferença, cara. Fora o layout, não tem diferença.
Aí vai do gosto. Layout vai do gosto. Você gosta da camisa com uma manga... vermelho, outra preta, ou com a gola, né? Isso. Muita gente gosta e muita gente não gosta.
Assim, com a gola, sim.
Eu também ficou prefiro bonita. Assim.
Mas... Ela ficou bonita também.
Mas ficou bonita.
Palpite, senhores e senhora.
Ai, 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 ai.
Estaremos em Brasília!
Ah, você tá de brincadeira.
Imagina aquele viagem.
Você vai, né?
Vou fazer tá city tour lá na catedral.
Boa, boa. Eu nunca fui pra Brasília.
Pô, é uma cidade, assim, legal pra visitar, assim, pra você conhecer o sistema lá. Sim. Lá, assim,
não tem o sistema tem lá é o sistema lá é a última
sistema
coisa que
da
eu gosto.
Cidade, eu digo. Não da política.
O sistema é ótimo. O sistema de São Paulo com o Rames começando, tá? Essa é a questão. Sim. Eu aposto com vocês que ele joga começando. Sim. E 2-0. Tá bom. Tá bom, tá ótimo.
Bom.
E domingo também já é pra dar o palpite?
Ah, sim, São Paulo e Palmeiras.
Tá. Rapaz, 2-2.
Putz.
Com Rames começando.
Em Brasília, 19 horas. Vai dar 3-0 pro São Paulo.
É 19 horas o jogo?
Não.
Não?
É 21 e...
É o jogo da TV?
21 e 35.
É o jogo da TV? É o jogo atrasado, né?
Não. Mas assim, o São Paulo vai arrebentar em Brasília. 3-0 pro São Paulo.
E domingo?
Domingo contra a porcada. Ah, tem essa, né? Aí esse vai ser difícil, cara. Porque assim, depende do jogo de quarta. Mas vamos lá, o São Paulo vai arrebentar na quarta-feira e vai ganhar do Palmeiras de 2-1.
Nossa senhora. Pra quarta, São Paulo e Inter de Limão, né? Que é de Limeira. Putz, eu acho que o São Paulo ganha de 2-1 e domingo empata 1-1.
Eu também acho empate de 1-1, São Paulo e Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai estar insano com esse jogo.
Você acha? Porque o Palmeiras vai estar classificado, provavelmente.
Mas é a rivalidade, a Supercopa.
Tem a cobrança da torcida.
O Veiga tá de volta.
Tem que ter vingança.
O Hendrick joga?
Deve jogar.
E vou de 2-0 em Brasília.
Tá. Boa.
Ele foi o único que acertou São Paulo e Guarani.
1-1. Você falou 1-1 mesmo. Verdade.
Infelizmente, você acertou.
É verdade. Caramba.
Isso aí.
É isso, né?
Fechamos, é isso.
Fechamos.
Então tá bom. Estamos fechando mais um
só semana. Só eu falei que o Ramos começa jogando?
É, só. Por enquanto só.
Tá bom.
Então tá bom. É isso aí. Com o Ramos começando jogando. Na quarta-feira, a gente vai embora. Tá bom? No oferecimento de saopaulomania.com.br. Quando você acessar lá, você vai ver. É Sal Store. É a transformação da São Paulo Mania para Sal Store. Um abraço a todos vocês. Antes de ir embora, deixem o seu like. E se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se no canal Semana Tricolor. Valeu, gente. Até a semana que vem.
Bora. Vamos São Paulo. Paulo.